Você está ouvindo mpb.com/dial.
Voltando aqui, mpb.com/dial, você já sabe, todas as segundas-feiras, 22 horas na Rádio Cultura, falando da música popular brasileira e da música paranaense, a música local. Eu sempre trago um compositor, compositora, um artista paranaense. E hoje aqui do meu lado, minha convidada mais que especial, grande Amanda Lira. Grande prazer de tê-la aqui no meu programa, Amanda.
Oi, Dai, oi todo mundo. Muito feliz com o convite.
Imagina, feliz estamos nós da tua presença. Já tínhamos combinado algumas vezes, mas às vezes não dá certo.
Uma hora dá.
Uma hora dá. Amanda, quero que você fale de sua vida, dos seus projetos, da sua música. Começando, fala um pouquinho de você, onde que se começou, se é paranaense mesmo, se é curitibana, se é filha mesmo do Ivânio Lira. Grande abraço, nosso amigaço, seu pai.
Pois é, eu venho de uma família de músicos, sou curitibana. Meu pai, músico, compositor, baixista, instrumentista, aquela coisa toda,
que eu já falei aqui.
E meu avô, minha família inteira, assim, então a música sempre esteve muito presente em todos os momentos. Eu comecei a tocar primeiro contrabaixo, me apaixonei pelo baixo, com 13, 14 anos. Daí já passei pro violão, já comecei a compor alguma coisa. E dava canja, né, com meu pai, quando ia tocar em algum lugar.
Sempre ouvindo o
Sempre ali,
Ivânio
daí
tocando.
Cantava uma, cantava duas, né, desde criança ouvindo. Sim. O pessoal ensaiava lá em casa e tal. E com 16 anos, o João Brasil, do Aqualang Bar, falou, não, venha tocar. Eu dava canja direto lá, né, era minha segunda casa já. E ele, não, venha tocar aqui a noite inteira.
Mas isso você dava canja sempre com o Ivânio?
Com o meu pai, sempre com o meu pai. E meu pai tocava com o Ivo, né, do Blindagem, a cada 15 dias, então eu também ficava ali junto, cantava junto, assim, tive um monte de padrinhos musicais, assim, que me ajudaram. E com 16 anos, realmente, foi o start, assim, aquela coisa do meu nome em cartaz, sabe?
Tipo, vou assumir.
Exatamente. E eu tava com muito medo, porque eu falei, nossa, mas eu nem toco tanto assim, não toco tantas músicas, não tenho repertório. Ai, que medo. E o João falou, não, chama o seu primo, como a família é de músicos, né? Meu primo músico da noite também há muito tempo. Não, então chama ele e vamos lá. E eu fui, e o João começou a me colocar para tocar com músicos de todas as vertentes, assim. Eu lembro que o dia mais impactante foi que ele falou, ah, você vai tocar com o Marcos, o Marcão. Eu falei, como é que eu vou acompanhar no violão um baixista que canta? Eu mal sei tocar violão. E ele, não, vai aí, vai dar tudo certo. E eu tive o maior apoio de todos os músicos, todo mundo me ajudando, dando dicas e tal. Então, com essa fogueira que a gente fala, né, eu fui crescendo e me aprimorando. Depois me envolvi com o pessoal do Bar do Tatara, do Segundo Autoral, onde vários músicos me ajudaram muito também, em especial, assim, o Mauro Barbosa, o Gil Gabriel, que me deram muito apoio de caminho pra seguir mesmo, né.
Por sinal, eu tava com os dois nesse final de semana.
Olha,
com o GG, com o Mauro e com... almoçamos junto e tudo. Mas aquilo que você falou é muito importante para quem tá ouvindo, quem gosta de música. É isso daí, os músicos têm que se ajudar.
Sim.
E a melhor escola é essa, é a noite, é tocar, é cair na fogueira.
É a fogueira, porque você vai aprendendo na marra. É aquela coisa, você pode não saber falar um idioma, mas se te largarem num país estranho, que você não fala a língua, você vai se virar, você vai aprender.
Vai.
E eu acho que realmente é a melhor forma.
E você começou tocando o que, MPB, uns rock nacional?
Eu sempre fui do rock and roll, né? Eu fui sempre muito mais do rock do que de qualquer outro estilo. Rock, blues, principalmente anos 80 e 90. De Paralamas, Legião, Titãs. Mas eu também sempre curti muito a vibe de MPB, de Belchior, Cleito Cledi, Zé Ramalho. Então, tudo isso com a minha pegada. Eu falo que o principal é que eu nunca busquei imitar ninguém. sabe, imitar a voz, imitar
fazia
o jeito.
Fazia o seu jeito.
Eu faço as minhas versões das músicas, né, do que eu faço de cover, faço as minhas músicas autorais, então é, acaba dando uma miscelânea aí bem bonita, sonora.
Eu já ia perguntar disso, já que você tocou no assunto, daí você começou a tocar. Quando você sentiu aquela vontade de compor mesmo, fazer uma música tua?
Ah, quando eu tinha os 14 anos, que eu comecei a tocar violão, eu já, assim, aprendi quatro notas, já tinha fiz umas três músicas com quatro notas, que é aquela coisinha de adolescente. É. Quando eu fiz 16 anos, na véspera do meu aniversário, o meu pai me deu uma enrolada e falou: ah, eu tô gravando umas coisas com um amigo no estúdio, eu queria que você fosse junto, porque eu nunca tinha entrado no estúdio. Falou: ah, eu quero que você vá junto pra conhecer, ver como é que é, gravar alguma coisa e tal, que eu tô gravando, né? E eu falei: ah, eu vou acompanhar meu pai na gravação dele. E a gente era muito amigo do pessoal do Los Colos, Motoclube, e o pessoal se juntou, fez uma vaquinha, pagou a gravação de uma música minha. E então, no meu aniversário de 16 anos, foi tocada a música. Eu cheguei lá, a música estava pronta, né? Meu pai já tinha montado toda a parte instrumental dela. Eu coloquei a voz e eu tava lá, gripada, toda entupida. Mas eu gravei daquele jeito, toda emocionada daí, que não ajudou, né, na voz. Mas, enfim, daí no meu aniversário de 16 anos, a gente lançou a música na festa que rolou lá no Aqualung, que foi o lugar onde eu comecei, né?
Nada mais.
E, assim, tinha um amigo meu que trabalhava numa rádio em São Paulo, Rádio Anglo. E ele colocou a música pra tocar, e dois dias depois que a música foi pro ar, ele falou, ele me mandou mensagem, falou: meu, tem gente ligando pedindo tua música. Tipo, dois dias que passou, música de uma menina de 16 anos, e deles já brincaram, porque fizeram uma enquete pra ver qual que seria o meu nome artístico e tal, porque eu era nova, e depois disso eu comecei a tocar mesmo, né? Daí o João me chamou pra tocar, assumir a noite, e de lá pra cá eu não parei. Né, já comecei, mas quando eu senti realmente me senti segura como compositora, sem ter vergonha de tocar as minhas músicas, sabe, em público, aquela coisa toda, foi depois da segunda autoral, convivência com vários compositores mesmo, ajuda na hora de construir coisas, dicas preciosas que eu recebi dos músicos mais velhos, e essas críticas foram o que fizeram toda a diferença, e hoje eu me vejo como uma compositora madura aí, né? Sempre aprendendo.
Eu sempre falo aqui, sempre divulgo o Bar do Tatara, e o Tatara é meu amigo, sei lá, quase 30 anos que a gente... E o Tatara tem uma fundamental importância, né? De ele abrir suas portas, e todo mundo que está começando pode chegar lá e ocupar o palco, e isso ajuda muito, né? Isso dá uma força, e você vendo os outros, você aprende. É muito legal.
E essa é uma coisa que eu acho bacana de falar, que assim, eu fui em Tatara acompanhando pra ver meu pai e tal, conheci o pessoal, e eu não tinha coragem de subir no palco e tocar as minhas músicas. E a galera foi ali forçando, vai lá, vai lá, vai lá, até que eu fui, e essas dicas que eu falei que me deram, tem muita gente que tá começando e não gosta de ouvir crítica. Não gosta, acha que isso prejudica, ou que tá, não sei, denegrindo a imagem de alguma forma. E eu já nunca vi dessa forma. Eu sempre vi, nossa, se o cara que tem, o que eu tenho de idade, ele tem de música, tá me falando, por que que eu vou achar que eu sei mais que ele? Que eu tô certo e ele tá errado? Então, e muita gente,
humildade, né,
da nova geração não pensa assim. Não quer ouvir.
Não. A gente vai ganhando a humildade e a manha das coisas com o tempo, né? Isso é muito legal ouvir de você. Já que a gente tá falando de música autoral, você tá com violão, a gente podia ouvir uma ao vivo tua, né? Qual que você poderia fazer? Em que trabalho tá?
Então,
fala pra gente.
Na verdade, assim, eu tô gravando meu disco agora, que é o Pro Que Der e Vier, no Old Black Records, e eu tô com uma parceria com o Renato Chimu, é meu produtor, e ele e meu pai estão produzindo o disco. E eu vou fazer a música, então, Pro Que Der e Vier.
Que vai estar nesse primeiro CD,
então.
Que vai
estar no primeiro CD, que é a música tema do Solira.
A força é o que move o mundo. A força faz acreditar. acreditar que cada um tem suas lutas. Nem sempre é fácil de ganhar. Acreditar que amanhã vai ser melhor. Que as dores vão mudar. Tudo isso vai passar. E a semente que plantar florescerá à medida que o tempo vai passando. Você cai e segue levantando à medida que o tempo vai passando. Você cai e segue levantando, acreditando que amanhã vai ser melhor. Que há motivos pra seguir, que não pensa em desistir. Há motivos pra sorrir. Eu não penso em desistir. E há motivos pra seguir. Eu tô aqui. O que der e vier, eu estou aqui.
Bacana, fiz até o backing, porque é claro, eu conheço, a gente fez o encerramento lá na Praça da Espanha, que foi a finalização desse projeto maravilhoso que a gente vai falar agora, que é o Sol Lira.
Exatamente, o Sol Lira eu criei junto com a Jordana Soletti. Jor, beijo.
Jordana, que está devendo visita aqui faz quase um ano.
Então, uma hora também dá certo. Foi assim, quando, para quem não sabe, né, eu tenho uma doença degenerativa, que é a atrofia muscular espinhal do tipo 3. Ao longo da vida eu já iria para cadeira de rodas em algum momento. Só que há dois anos atrás, quase dois anos, eu caí da escada da minha casa, rolei a escada abaixo e quebrei a perna, quebrei o fêmur, e foi uma fratura bem séria e adiantou a minha ida para a cadeira, porque um dos problemas da minha doença, que é, ela não me dá, ela não me deixa ter força, né, uma hipotonia de muscular. E ela não deixa calcificar o osso. Então faz quase dois anos e continua quebrado. Tem uma barra dentro do osso já, foi feito duas cirurgias. Agora eu sou uma menina ferrada, porque eu tenho a perna, ferro na perna, ferro na coluna inteira.
Então, e Amanda, sente dor nessa?
Todo dia, o tempo inteiro.
Tá brincando.
Desde que eu nasci, na verdade, eu tenho dor, mas com...
Sempre na perna?
No corpo, bacia, na verdade, tudo. Porque com 12 anos eu tive escoliose dupla, então eu coloquei uma barra de ferro na coluna inteira, amarrada vértebra por vértebra, porque senão tava entortando muito rápido e ia explodir os órgãos internos, enfim, né? Não ia dar boa. Uhum. E a gente teve que colocar essa barra, então... Pô, desde antes disso eu já sentia dor. Quando esfria, eu sei que vai esfriar. Quando vai chover, eu sei que vai chover. Já
imagina
ganhei
hoje, então,
várias apostas. Várias apostas. Do dia prever. Tá limpo e eu falo assim, vai chover. Não vai. Tá sol, não tem uma nuvem no céu. Vai chover. E cai um temporal, sabe? Porque
então, é
verdade,
muito ferro. Prever. Sempre eu ouvi falar disso, que quem sente já.
Então... eu com essa queda eu pensei que não ia poder voltar para os palcos, porque quando se fala em acessibilidade nas bares, casas noturnas, quando tem é para o público, pensado no público. Uhum. Não se pensa num artista como uma pessoa com deficiência. E pensando nisso, eu falei, vou voltar a trabalhar com assessoria de imprensa, que é uma coisa que eu já fazia. Nós temos uma empresa de comunicação, eu junto com a minha mãe, Vera Rosa, que já tem quase 20 anos na área de comunicação. Então eu falei, vou voltar com assessoria e tal. Falei com a Jordana e ela falou, cara, como assim você vai parar de cantar? Cantar é o que você faz de melhor, o que você faz com a alma. Eu não tenho nenhuma doença, mas de repente pode acontecer alguma coisa, eu ir para uma cadeira de rodas e eu vou ter que parar de cantar porque não tem como eu subir no palco. Que absurdo, não, a gente tem que fazer alguma coisa. E daí tivemos a ideia de fazer um evento para pessoas, artistas com deficiência. E dessa ideia a gente foi atrás, eu tenho um sobrinho especial, e a gente foi na escola que ele estudava, que é a FEP, a Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional, para pedir apoio para eles e tal. E quando a gente estava lá, a recepção das crianças, a gente passava, todo mundo dava beijo, mandava oi e tal, e abraço. E eu e a Jordana, a gente se encantou, e a Jor olhou para a diretora e falou, meu, como é que a gente faz para tocar aqui?
Que ano que foi isso?
Isso foi ano passado.
Ano passado mesmo.
Foi em abril do ano passado.
E só uma pergunta, e essa tua doença, quando se agravou e você teve a queda, e você teve cadeira de roda, foi em que ano, quanto tempo?
Então, foi em setembro de 2016, e a gente lançou o projeto em 2017.
Questão de um ano aí,
Menos de um ano, assim, já tava com o gás todo, porque daí realmente me abriu a cabeça para outras coisas. Eu e o Jor falamos, então vamos vir tocar aqui. Quando a gente voltou para casa, a emoção era tamanha, porque você tocar para uma escola lá na FEP, tem o quê? Uns 200 e poucos alunos, são todos especiais, tem vários tipos de deficiência, da intelectual à motora, e você não tem como voltar sem se emocionar, sabe?
Entendi. O papo tá tão bom, pessoal, a gente vai fazer um pequeno intervalo e vamos voltar com a Amanda aqui conversando na mpb.com.br, que é muito importante esse assunto desse projeto maravilhoso. Já voltamos com a Amanda.
mpb.com.br volta já.